Bem-vindos mais uma vez ao MVA de Desenvolvimento de Jogos Básico. Neste quarto módulo, iremos falar como fazemos para desenhar as imagens que nós carregamos no módulo anterior e posicioná-las na tela. Agora que nós já carregamos o nosso conteúdo, nós precisamos desenhar esta imagem que nós já carregamos. No caso, a imagem bola, que contém uma imagem de uma bola de futebol. Para desenhar nossa imagem, nós vamos descer aqui no último método provido pelo XNA, que é o método chamado Draw. Nesse método, vocês podem perceber que nós já temos uma linha de execução, que executa o comando graphicsDevice.clear, e ele passa um parâmetro color.cornflowerblue. O que, que isso significa? Para que, que serve essa linha? Essa linha de código limpa a tela com o que você desenhou anteriormente. Vocês lembram como que funciona isso? A gente desenha sempre por cima do que a gente já desenhou. É uma grande tela de um pintor. Então, se a gente não limpar o que a gente fez, a gente vai ter lixo, a gente vai ter coisas que estão desenhadas com posições antigas que a gente não quer, que não representam o que a gente quer desenhar. Tá? Então, é muito importante que vocês não removam essa linha de código, senão a imagem de vocês pode ficar um pouco distorcida e incorreta de acordo com o que vocês querem desenhar. Para poder desenhar a imagem que a gente já carregou, a gente utiliza uma classe que já está definida aqui no template da criação desse projeto, desse jogo, chamada SpriteBatch. Como é um batch, nós precisamos inicializar ele. Então, nós precisamos chamar o método begin do nosso batch e também chamar o método end. Entre este bloco begin e end, nós podemos desenhar tudo que nós queremos, quantas vezes a gente quiser, onde a gente quiser. Vamos então chamar o método draw do nosso SpriteBatch e vocês podem ver aqui que nós temos várias formas diferentes de se chamar este método. Nós vamos utilizar esta forma aqui, que pede simplesmente a textura, uma posição 2D e uma cor. Essa textura é o que nós acabamos de carregar. A posição é uma posição arbitrária na tela, que nós podemos definir através dessa classe Vector2. Então vamos aqui New Vector2 e especificar uma posição qualquer na tela. Essa posição é muito importante que vocês tenham noção de alguns conceitos. Quando nós estamos tratando do emulador, ou no caso do Windows Phone, nós estamos trabalhando com uma tela de 800 por 480 pixels. Então essas coordenadas têm que ficar referentes a esse tamanho de tela. Então, se eu posicionar, por exemplo, no 200/100, ele vai estar deslocado 100 pixels para a direita em X Se, por exemplo, eu especificar New Vector 2 200/100, a nossa imagem estará posicionada alinhada no canto superior esquerdo a 200 pixels da esquerda e 100 pixels do topo da nossa tela. Vocês vão ver isso quando eu executar o projeto. Este terceiro parâmetro que ele nos pede é uma cor. Você pode se perguntar por que ele pede uma cor para desenhar alguma coisa. E esse é muito simples. Nós podemos desenhar passando por algum filtro dentro da nossa imagem. Então, o exemplo melhor para a gente conseguir entender isso são os Power Rangers. Quando nós queremos desenhar um único Power Ranger bem pequenininho, nós não precisamos de tantos detalhes. Então, nós podemos utilizar um único desenho, uma única imagem de Power Ranger, no caso, o Power Ranger branco, e passar uma cor específica aqui para desenhar, por exemplo, o Power Ranger vermelho. Lembrando que o branco é a junção de todas as cores. Então, se eu fizer um filtro na cor vermelha, eu vou filtrar da cor branca, que é a cor do Power Ranger original, apenas os canais de cor vermelhos. Isso vai fazer com que o desenho final fique vermelho. Ok? Como eu não quero fazer nenhuma filtragem na minha imagem, eu utilizo a cor branca. Isso vai fazer com que nenhuma filtragem seja feita. Então ele vai permitir a passagem de todos os elementos da cor branca, o que vai fazer com que a imagem fique exatamente como a original, pixel a pixel. Se eu executar este código agora, no emulador, a gente vai conseguir ver a imagem posicionada a 200 pixels do canto esquerdo e a 100 pixels do topo. A partir deste momento, tudo que nós fizemos com a posição do nosso objeto é refletido porque nós estamos chamando o nosso método draw várias e várias vezes por segundo. Para vocês entenderem este conceito, vamos parar a execução do nosso projeto, sem fechar o emulador, e em vez de nós desenharmos numa posição fixa na tela, a que nós estamos sempre desenhando nessa mesma posição, vamos criar uma variável e no método update alterar o valor desta variável. Vamos subir bem aqui no topo do nosso código e definir um vector2 posição. Essa variável de posição pode ser inicializada dentro do nosso método initialize, exatamente para isso que ele serve. Então vamos aqui dentro do nosso método initialize, definir posição como newVector2 200100, que é aquela posição que nós havíamos definido lá embaixo. Agora, no nosso método draw, vamos descer até o último método, que é o método draw. Em vez de desenharmos na posição fixa 200100, vamos desenhar na nossa variável posição. Se vocês executarem esse código agora, será exatamente o mesmo. Só que em vez de desenharmos uma posição fixa, estamos desenhando uma variável que pode ser alterada no nosso código. E é exatamente isso que a gente pode fazer agora. Parar a execução do nosso projeto mais uma vez. E dentro do nosso método update, que está logo acima do nosso método draw, alterar o valor, por exemplo, na coordenada x, da nossa variável x, da nossa variável posição. Feito isso, eu estou alterando 2 pixels por frame, por chamada deste método, dentro do nosso jogo. E o que nós temos, basicamente, é uma animação para a direita. Ok? Lembrando que os jogos, por padrão em XNA, são em landscape, tá? São com a tela deitada. No nosso próximo módulo, nós iremos falar sobre como fazemos para tratar a entrada do usuário a partir da tela de toque. Muito obrigado!